Muito boa tarde, dou as boas-vindas aos representantes, é um grupo de formadores do IFP, mais concretamente do Centro de Formação Profissional do Seixal. Tenho muito gosto em as receber no grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, 10ª Comissão Parlamentar, e como é que vamos funcionar? Aqui estão representados os grupos parlamentares com as senhoras e o senhor deputado. Vai ser gravada esta audiência. Eu vou dar a palavra por mais ou menos 10 minutos à porta-voz, que irá expor as questões que vos traz em cá e querem apresentar às senhoras e aos senhores deputados, que nos querem apresentar, e depois passarei a palavra aos representantes de diferentes grupos parlamentares, que também irão colocar questões, se assim pretenderem. Terão a oportunidade depois de responder. Relativamente à audiência, eu passo de imediato a palavra à senhora doutora Carma Pimentel, reiterando os agradecimentos por terem vindo até aqui exporem o vosso assunto. Quero ter a gentileza. Tem que carregar só aí no botãozinho, por favor. Pode puxar. Muito obrigada.
Pronto, então a situação que nos traz cá prende-se com o facto de sermos professoras de profissão e que estamos a prestar funções no centro de formação como prestadoras de serviços de algum tempo a esta parte. Como professoras que somos, estamos a ser tratadas de maneira diferente comparativamente com os nossos colegas que estão no Ministério da Educação em vários aspectos. Primeiro, logo pelo modo como somos contratados, pelos direitos que aí que daí não advém, não é? E que passam por termos um tempo de. O nosso período semanal é de 30 horas semanais, quando os colegas que trabalham para o Ministério da Educação têm 22 horas semanais. O nosso tempo de serviço, apesar de termos mais horas semanais, nunca prefaz os 365 dias anuais, o que nos coloca logo ali em situação de fragilidade face aos colegas que estão nas escolas oficiais. Depois, temos diferentes níveis, cursos com diferentes níveis, enquanto na escola há limitações para os níveis que têm. Temos uma carga fiscal elevadíssima, não é? Como sabem, temos que pagar Segurança Social, temos que pagar o seguro de acidentes de trabalho, fazemos a retenção na fonte, quase 50% daquilo que nós ganhamos acaba por ser confiscado, digamos assim, pelo Estado. Depois, não podemos estar doentes, temos que ser super-homens e super-mulheres, porque nada nos é permitido. As próprias férias são marcadas quando o centro de formação assim o permite, não é? Quando ele para normalmente, no mês de agosto, durante 15 dias, porque invariavelmente temos que frequentar ações de formação contínua, direcionada para professores. Como se não bastasse, ainda temos um regime de exclusividade. Enquanto prestadores de serviços, não podemos ter qualquer outra fonte de rendimento, digamos assim, temos que trabalhar única e exclusivamente para, neste caso, para o Centro de Formação do Seixal. Mas a nossa situação é transversal aos diferentes centros de formação por esse país fora. Mais, trabalhando mais e sendo monetariamente menos bem remunerados e o tempo de serviço também sendo penalizado, poder-nos-iam dizer que, e como já disse o Sr. Ministro, há aí neste momento a decorrer carreiras especiais para vinculação, a nós é-nos vedado o acesso a essa vinculação. Nós só somos considerados professores algumas coisas. Neste momento não estamos a ser equiparados a professores. Daí que tentemos, de todos os modos, ser ouvidos para que se reponha à justiça, porque se quando nós fomos colocados no centro de formação profissional através de uma plataforma criada pelo Ministério da Educação, com a conivência do Ministério da Educação, segundo os critérios que qualquer professor na escola oficial tem que ter, seria de todo justo que fôssemos tratados de igual maneira, e não estamos a sê-lo, não é? Somos licenciados e que fazemos as mesmas funções, estando no centro de formação ou estando na escola, e o tratamento é diferente. Depois, enquanto prestadores de serviços, deveria ser, não se compreende que tínhamos que picar o ponto diariamente, não é? Temos uma hora de entrada, uma hora de saída. Aliás, melhor, temos que estar disponíveis entre as 8 da manhã e as 8 horas da noite. Muito do nosso trabalho é desenvolvido entre as 5 e as 8 da noite, e não é por isso que somos beneficiados na contagem do tempo de serviço. Antes, pelo contrário, somos penalizados. Se é isso que conseguirmos acrescentar o facto de, muitas vezes, termos de nos deslocar num raio relativamente grande, que poderá ir até 30, 40 quilómetros, nas imediações, e todas as despesas inerentes serem por nossa conta, não é? Ainda estamos a deixar a situação mais... a sentir-nos mais discriminados, digamos assim. Além de então termos o controle no horário que fazemos, ainda temos... utilizamos material do IFP, temos as instalações do IFP onde nos dirigimos todos os dias, onde prestamos as nossas funções enquanto formadores e enquanto responsáveis pedagógicos e mediadores. É bom que se diga, por isso o nosso trabalho não se cinge única e exclusivamente a lecionar, não é? Damos formação, mas temos tarefas também de cariz burocrático, digamos assim, e de representação oficial em muitos atos, muitos eventos que o IFP leva a cabo, quer em Portugal, quer às vezes no estrangeiro, em determinado tipo de eventos, por exemplo, os campeonatos europeus das profissões. E pronto, basicamente é esta situação, e sentimos-nos todos completamente desapoiados em primeiro. Não há nada que nos... não temos estruturas sindicais por detrás, não somos sindicalizados, não é? Temos a clara noção de que estamos um bocadinho esquecidos no meio disto tudo, e achamos que não devemos ser tratados de maneira diferente dos colegas que estão a prestar funções no Ministério da Educação. Porque se nós consultarmos os nossos registros biográficos, que constam exatamente na plataforma do Ministério da Educação, se constamos aí, se temos os mesmos requisitos, seria agradável sermos tratados tal qual os nossos colegas que estão em funções similares.
Quero desculpar. Muito boa tarde. Além dos formadores, temos também a representação dos técnicos de reconhecimento e validação de competências. Não sei se é oportuno agora falarmos também no nosso caso. Então, nós estamos a exercer funções desde 2005, com contratos sucessivos, os chamados recibos verdes. Estamos a exercer funções antes dos centros de novas oportunidades. Ainda não existiam, já nós éramos técnicas de reconhecimento e validação de competências. Temos as mesmas obrigações das colegas, 30 horas semanais, registros de entradas e saídas, não temos qualquer direito a estar doentes, não temos direito a ter férias, se temos é um período de paragem que não nos é remunerado. Em contrapartida, temos um e-mail institucional, representamos a entidade, e muito bem, nos orgulhamos disso, mas temos todas estas condições que o funcionário tem e não temos depois as contrapartidas que os funcionários têm. Não podemos conduzir a viatura de serviço. Se tivermos que nos deslocar em serviço 100 km que seja, não podemos conduzir a viatura de serviço. Não temos direito ao seguro de saúde que os funcionários têm. E basicamente é isto. Desde 2005, o trabalho que nós temos feito na educação e formação de adultos tem sido negligenciada esta categoria, que nem sequer se pode chamar categoria profissional, porque ela não existe ainda. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu peço ter já desculpa, mas a deputada Mercedes Borges precisava mesmo de uma pausa, porque está aqui consequentemente já em audições e precisava só, é só por isso. Portanto, espero que entendam essa particularidade. Portanto, depois dessa vossa exposição, que desde já agradeço, eu iria passar então a palavra à deputada Sofia, do Grupo Parlamentar do PS.
Bem, agradeço a vossa presença. São só mulheres, gostava também de ver homens aí desse lado, porque também há muitos formadores e também há técnicos de, de reconhecimento. Quer dizer, por acaso, eu nunca tive nenhum. Eu já fui profissional da RBCC. Não, mas também há, eu sei que há. Mas são muito mais mulheres do que homens, não é? Mas gostava de ver aí um homem desse lado. Eu já estive com algumas pessoas que estão aí desse lado neste momento. Conheço muito bem, felizmente, esta área da formação, quer como formadora, quer como profissional da RBCC. E infelizmente há 20 anos ou mais que as condições não se mantêm, pioraram. E pioraram significativamente, pelo menos eu deixei de dar formação em 2013 e sei através de vocês e de outros colegas vossos que cá vieram que as coisas pioraram mesmo muito. O Grupo Parlamentar do PS está empenhadíssimo em resolver de uma vez por todas a vossa situação. Vocês trabalham diariamente, permanentemente e consecutivamente para o mesmo objetivo, para uma entidade e sempre para a mesma entidade, neste caso que é o IEFP. Não se tem realmente direito a nada, nem a utilizar um carro do Estado, não é? Neste caso, temos que andar com os nossos, temos que ter as despesas do nosso, todas as despesas do nosso bolso. E nós estamos empenhadíssimos e não descansaremos enquanto as situações estiverem realmente regularizadas. Portanto, podem ter a certeza absoluta que, pelo menos eu pessoalmente, é uma luta que me diz muito, porque conheço perfeitamente a realidade, tenho ainda muitos amigos e ex-colegas que estão nessa situação, muitos deles há 18, 19, 20 anos a trabalharem nessas condições e, portanto, é uma situação que nós temos mesmo que resolver da melhor forma. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, que era ter a gentileza, visto que
muito obrigada.
Houve aqui uma necessária inversão de papéis. Muito obrigada pela compreensão.
Muito obrigada. Desde já agradecer a vossa presença. Não tenho propriamente uma questão a colocar, uma vez que a vossa exposição foi objetiva, foi clara e deu perfeitamente para perceber a vossa posição e a situação de injustiça e discriminação em que se consideram. Estamos atentos a essa situação. A situação da precariedade está, pelo menos nos dizem que vai ser resolvida, portanto teremos que ver em que modo é que isso vai acontecer. Obviamente estaremos atentos para que não se criem ainda mais situações de injustiça e desde já agradecer novamente a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Lamas, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todas em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de agradecer a exposição que aqui nos fizeram. Dizer que nós temos acompanhado este problema, que sabemos que não é nem de há 2, nem de há 3, nem de há 4 anos, é desde que foi criado o IFP, porque não deixa de ser uma ironia infeliz, um instituto público que é responsável pelo emprego, tratar os seus profissionais aos níveis de precariedade que tem. Também sabemos, por isso mesmo, que já passaram vários governos, de várias composições políticas, e que infelizmente nunca houve vontade política de resolver o problema dos formadores e dos professores a exercer funções de... os técnicos da RVCC, mas também os formadores, ainda que professores de formação, a exercer tarefas, porque efetivamente com isso significou o não reconhecimento de uma relação laboral que existe na prática, mas que não é reconhecida. E com isso significou a ausência de direitos para quem exerce o trabalho e presta o trabalho, e significou a redução do quadro de funcionários públicos, porque era uma pergunta que eu vos queria fazer. Nós reunimos recentemente com a Associação de Formadores, que nos falou num número mais geral, no vosso centro, de quantas pessoas é que estão na situação em que vocês estão, era a pergunta que vos deixava, quantos técnicos da RVCC e quantos formadores, e se vocês têm alguma ideia a nível quer da área metropolitana ou da área metropolitana de Lisboa ou de outra ordem de grandeza, que tenham ideia de quantas pessoas é que estão nesta situação. Dizer-vos que nós, por diversas vezes, temos colocado como prioritário e como elementar justiça reconhecer os trabalhadores do IFP como trabalhadores subordinados do IFP, porque o exemplo que nos dão é mais que elucidativo, que são necessidades permanentes a que respondem. e temos por diversas vezes colocado isso. Sabemos que em alguns momentos, e nós dirigimos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, que depois também vos farei chegar, que o Governo, já este Governo, admitiu num determinado momento que existe uma parte dos trabalhadores que podem ser trabalhadores reconhecidos como necessidades permanentes, outras não, e nós entendemos que é preciso escrutinar efetivamente quais é que o Governo diz que não são, não é? E qual é o compromisso que se assume relativamente à vinculação destes trabalhadores, porque há uma questão que nós também entendemos que é importante, que é neste processo que está em curso relativamente à regularização dos vínculos na administração pública, participa o trabalhador a seu pedido na representação de duas estruturas sindicais. Ora, acontece que os formadores, por serem falsos recibos verdes, não são sindicalizados e, portanto, é necessário salvaguardar esta situação e é necessário garantir que ninguém fica de fora e que cada um dos centros de formação é também alvo de análise e de regularização nos termos específicos em que esta área é uma área muito específica, porque o relatório, não sei se vocês conhecem, o relatório que o Governo tornou público, onde existem mais falsos recibos verdes é no IFP, exatamente porque é na situação dos técnicos da RVCC e dos formadores. E, portanto, reconhecendo que há especificidades aqui, também a solução que se tem que encontrar tem que ser específica relativamente à vossa situação. Porque é óbvio que a questão que vocês aqui colocam, desigualdade de tratamento, também vos posso dizer que a minha opinião é esta, a opinião do PCP é esta, não foi a primeira vez que temos consciência disto e que os outros têm. É que, de facto, ter profissionais a ser pagos nas condições em que vocês pagam, significou menos investimento por parte do Estado. E significou mais prejuízo na vossa vida, porque significou menos salário, menos direitos, menos descontos para a segurança social, menos proteção social, menos direito a férias pagas e aquilo que está previsto no artigo 12º do Código de Trabalho, que decorre da existência de um contrato de trabalho. Portanto, com muita franqueza vos digo que esperemos mesmo, e o PCP tudo fará, para que este processo não deixe de fora os técnicos da RVCC nem os formadores do IFP, garantindo condições de igualdade de tratamento, tendo em conta a formação e a carreira de cada um, e a carreira de cada um, em alguns casos, é efetivamente a docência, portanto, isso tem que ser tratado em condições de igualdade, mas dizer-vos que eu creio que nunca houve vontade política de resolver este problema. Não foi por desconhecimento, não foi porque esta matéria não tivesse sido colocada, não foi porque colegas vossos anteriormente não tivessem já feito petições à Assembleia da República. Ainda recentemente discutimos uma petição desde o último concurso em que os professores, em que os técnicos, a contagem do tempo de serviço e outras matérias eram depois refletidas nas condições de acesso ao concurso, como é óbvio, e portanto a Assembleia da República conhece desde sempre este problema, nunca houve efetivamente vontade política de resolver e entendemos que ainda bem que em 2017 há pelo menos esse reconhecimento de que é preciso resolver este problema. Então agora também será muito importante a vossa participação e por isso vocês dois terem vindo aqui é efetivamente importante de perceber que a resolução deste problema também tem que ter em conta as especificidades dos centros de formação e o facto do IFP não ter quadro pessoal. O IFP nunca teve quadro pessoal. O IFP é financiado por fundos comunitários e uma verba da taxa social única. Não decorre do Orçamento de Estado o financiamento do IFP. E isso, na nossa opinião, também menoriza a capacidade e a importância que o IFP tem que dar aos seus próprios trabalhadores, não é? E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar esta matéria porque entendemos que é fundamental e entendemos e temos para nós, da nossa convicção, daquilo que temos analisado, daquilo que temos estudado, das pessoas com quem temos reunido, que a esmagadora maioria dos formadores e dos técnicos da RVCC são pessoas que respondem a necessidades permanentes dos centros de formação, porque têm que substituir aulas quando elas não são feitas, porque têm que substituir formações quando elas não acontecem e até a própria precariedade em que assenta este regime acaba muitas vezes por dificultar uma série de compromissos até com os próprios formandos e isso também não pode, é uma garantia a priori da qualidade da formação que tem que ser assegurada, não é? E, portanto, na nossa opinião, vamos continuar a entender que a cada posto de trabalho permanente tem que corresponder um vínculo efetivo. E entendemos, de facto, que não podem haver situações de tratamento desigual e, portanto, as questões que aqui nos colocam da contagem de tempo de serviço, da componente letiva e não letiva, que no caso dos professores é tratado de forma diferente, dos formadores, têm que ser tido em conta. E, portanto, nós ainda, a semana passada, dirigimos uma pergunta ao Governo sobre uma situação que não tem diretamente a ver com o Estatuto e nem com as condições sociolaborais, mas tem a ver com problemas na garantia do cumprimento das ações de formação, que há centros de formação profissional que executam e lecionam cursos que depois não garantem condições materiais, até, por exemplo, uma coisa tão simples como nos colocaram, que é a questão, por exemplo, de não existirem balneários masculinos e femininos, e isto dificultar às vezes o dia-a-dia das pessoas, a sua forma de organização. Portanto, dirigimos uma pergunta ao Governo sobre as condições de funcionamento e que tipo de acompanhamento é que o Governo tem feito a este tipo de formação, que avaliação é que faz, que monitorização é que tem feito, porque de facto entendemos que esta matéria é muito importante. E, em primeiro lugar, respeitar os vossos direitos, porque é de elementar justiça que isso aconteça, e depois garantir, de facto, que a um posto de trabalho permanente corresponde o vínculo efetivo. E, portanto, terminava para dizer que nós cá faremos o nosso trabalho, mas vocês também terão que fazer o vosso, sob pena de nós aqui, no caso do PCP, somos 15 deputados em 230, e quando se tiver que discutir condições concretas, o PCP está na Assembleia da República, não está nos locais de trabalho. Portanto, terá que ser cada trabalhador também a fazer valer os seus direitos relativamente a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não estando presente os outros grupos parlamentares, permitam-me que faça referência à presença da senhora assessora do Bloco de Esquerda, a doutora Joana Neto, que acompanha também esta audiência. Eu agora vou dar a palavra, não sei se também à mesma porta-voz, não é? No sentido de se desejar responder ou prestar algum esclarecimento a alguma questão que tenha sido colocada ou a dizer mais alguma coisa que desejem. Façam favor, identifiquem-se se desejarem falar previamente.
Em relação aos técnicos de Manuela Mariani.
Obrigada.
Técnica de reconhecimento e validação de competências. Gostaria apenas de sensibilizar os senhores deputados por uma questão que não sei se terão noção, é que nós assinamos contratos onde há uma cláusula que diz que nós não temos chefia nem hierarquia. E, portanto, é necessário ter alguma sensibilidade para os critérios, porque na prática as situações verificam-se, mas depois vimos no constrangimento de ter que assinar estes contratos. E também sensibilizar-vos para a questão de o facto de destas entradas, ou possíveis entradas, pelo que temos ouvido, irão verificar-se a partir de 2018. Nós temos um contrato que termina em 2017, estamos há muitos anos, e seria, peço desculpa, o perdão da palavra, morrer na praia, depois de tantos anos, não haver este cuidado de ter em conta os anos que as pessoas já estiveram. Muito obrigada. Somos três.
Muito obrigada. Faz favor.
Eu gostaria ainda de reforçar a ideia de que a necessidade permanente ou não não será extensível a todos os formadores, mas no caso daqueles que aqui nos encontramos, que somos da formação de base, a maioria de nós já conseguimos entrar no outro concurso trianual que foi levado a cabo. Voltámos a entrar neste, ora, isso, e já estamos lá, no meu caso, desde 2004, a maior parte dos colegas também já desde o início do século XXI, não é? Já são uns anos largos, e como somos formadores da componente de base, nós temos que estar presentes em todos os cursos. Eu posso dizer, e não estarei a exagerar se disser, que todos nós já temos formação neste momento agendada até praticamente o ano 2018 todo, apesar do nosso contrato estar assinado até ao final do ano 2017. Mas nas nossas agendas, ainda não começou o volume de formação que é suposto para o ano de 2017. Tudo isto que estamos a lecionar agora ainda é relativo a cursos que estão a decorrer, ainda não arrancou formação nenhuma em 2017. Por isso, quando começarem a arrancar os cursos que é previsto para este ano, não seremos claramente suficientes, porque as nossas agendas já estão cheias com a formação que temos dos anos anteriores. Não é? Os colegas da tecnológica é ligeiramente diferente, mas no caso dos que aqui estamos, somos necessidades permanentes, claramente. Aliás, quando se consulta o registro biográfico que nós temos, o tempo de serviço que nós prestamos maioritariamente é onde? No centro no IFP. No concurso ou na totalidade?
No concurso.
No concurso, abriram 42 vagas, que neste momento estão 39 pessoas, mas abriram 42 que do primeiro, saíram no primeiro e depois não foram repostas, digamos assim. Pronto,
isso... Muito obrigada pela informação. Deixar só uma nota que estamos aqui perante uma iniciativa de formadores do IFP, mais concretamente o Centro de Formação do Seixal, mas a situação é idêntica de norte ao sul do país, não é? Portanto, teremos isso em consideração. Resta-me agradecer às senhoras formadoras a gentileza que tiveram em vir até à 10ª Comissão, o Grupo de Trabalho das Audiências, apresentar as vossas preocupações e desejar-vos as maiores felicidades. Disponham sempre do nosso trabalho. Bem-ajam e até uma próxima oportunidade. Um bom dia.